agenciadepodcast.com.br.
Oi, eu sou a Júlia Ribeiro de Lima e o último livro que eu li inteiro foi A 5 Passos de Você, em fevereiro de 2019.
Oi, eu sou a Antonella Vanoni e o último livro que eu li inteiro foi A Amiga Genial e, se eu não me engano, foi em fevereiro desse ano.
Eu sou a Stephanie Noelle e o último livro que eu li inteiro foi A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver e eu terminei a semana passada.
Oi, eu sou a Estela Espínola e o último livro que eu li foi semana passada, Amiga Ursa, da Rita Lee, que é um livro infantil.
E eu acho que vocês já conseguiram entender que o tema desse episódio é a nossa relação com leitura. Então, segue o meio-fio. Então, gente, essa semana... Eu já não lembro mais se essa semana ou semana passada. Eu postei no Instagram que eu comecei a ler muito mais agora que eu tô pegando transporte público, porque eu preciso ir de ônibus até o trabalho. E parece que há um vácuo no tempo, assim, que existem tantas possibilidades de coisas para serem feitas naqueles 30, 40, uma hora dentro do ônibus. 30, 40 minutos, né? Que bom que eu não... 30 horas. E como isso tem facilitado muito para eu retomar as minhas leituras, que é muito engraçado como todos os anos eu coloco lá na virada do ano, metas de 2000 e tanto.
Nós estamos juntos
ler
demais.
Ler no muito mínimo, ler no mínimo 10 livros por dia. Tipo, umas coisas 10 assim.
10 livros por dia, amiga?
Não, óbvio que não, né? Mas, e eu nunca consigo. Nunca consigo, e aí é sempre uma decepção. E não sei se vocês lembram do episódio com a Manuela Mink, em que eu falei que eu estava na metade do livro da Michelle Obama. Bom, agora que eu estou conseguindo andar neste livro. E eu sinto que desde então, tipo, com o advento de internet, redes sociais, Netflix, tudo é muito mais interessante
senhora,
do que ler.
Senhora, sim.
E eu queria muito trazer isso pra cá, porque eu acho que... Inclusive, estamos aqui fazendo um podcast, não escrevendo, não lendo. Então, eu queria muito conversar com vocês sobre isso. Como é que tá a relação de vocês com livros? Em que momentos vocês conseguem ler? Se conseguem ler, como é que tá sendo?
Gente, é uma doideira, né? Porque eu penso na Júlia de, sei lá, 2 anos antes do TCC, 2015. E que eu lia livro adoidada. Era assim, 1 a cada 3 dias, eu não tô brincando. Eu matei aquela série A Seleção... Eu adoro o YA, tá? Adoro livro infanto juvenil.
O que é o YA?
Na verdade, é Young Adult, né? Infanto juvenil. É jovem adulto. É galera record. Inclusive, mandem livros. Não mandem cantor.
Galera record?
É uma...
É um selo de uma editora. É um selo que publica livros de jovens adultos.
Tipo, A Culpa das Estrelas. Não é deles, mas A Culpa das Estrelas é essa coisa. Eu entendi. Gosto de livro assim. Eu lembro que eu li uma série, eram tipo 300 páginas cada livro. 4 livros eu li em uma semana. E isso foi em 2015. Então faz o quê? 4 anos. E agora estamos em 2019 e eu li o total de 1 livro em 2019. Eu também sou a pessoa que bota a meta. Ai, eu tinha botado a meta que eu ia ler 30 livros esse ano.
Nossa, nem...
Estamos em agosto e eu tenho que ler o quê? 6 livros.
Tá difícil de te defender assim.
Eu falei, né, no começo desse podcast que eu acabei de ler na semana passada. Mas foi uma feliz coincidência, porque justamente antes de eu terminar esse livro, eu fiquei, acho que com ele, 1 mês e meio parado lá no meu... Kindle sem ser tocado, assim. É, e igual a Júlia, minha relação com leitura, ela era muito ávida quando eu era mais jovem. E, assim, é batata. No ano em que começou a ter, tipo, mais Instagram e mais YouTube, que eu comecei a consumir mais YouTube e comecei a ficar mais no Instagram... A minha leitura caiu pela, sei lá, muito mais do que a metade, assim. Eu costumava ler uns 30 livros por ano, assim. E depois, hoje, acho que teve ano que eu li 4 livros, 6 livros. Isso era uma coisa que me incomodava muito, muito, até eu comprar um Kindle. Que
Puts.
Eu vou falar sobre isso depois, mas... Foi uma coisa que eu notei que me ajudou, mas... ainda assim, eu tenho sentido bastante dificuldade de
manter
um um ritmo de leitura ou interesse no livro. E às vezes eu sinto que, tipo, minha mãozinha fica nervosa, assim, pra, tipo, ir atrás do celular enquanto eu tô lendo, assim. Então isso é bem maluco.
Bom, eu tive o auge, que era quando eu tinha... Eu acho que quando eu tinha 7 anos eu comecei a ler meu primeiro Harry Potter. Quando falo de livro, pra mim, leitura, pra mim, é Harry Potter, é minha referência.
Sim, pra mim também.
Lia todos, muito rápido, ia de madrugada com meu pai comprar o livro quando lançava. Eu amava muito, 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 muito. E eu acho que minha relação com os livros começou a se estremecer na escola, então faz muito tempo. Quando eu tinha que ler aqueles livros por obrigação, pra prova. Sim. E tudo mais. Acho que começou a desandar naquele primeiro livro que não deu tempo de ler, ou que eu não gostei, e que eu achei difícil, e que talvez foi mal introduzido, e que, eu pesquisei o resumo na internet pra fazer a prova, sabe? E depois só foi piorando por conta da internet, 100%. 100%. Tudo parecia mais interessante, mais legal. E eu acho que também eu relaciono muito com o fato de eu estar dormindo cada vez menos. Porque livro, pra mim, era uma coisa que eu fazia, sei lá, antes de dormir, sempre.
Uhum.
E eu já chego em casa capotando de sono. Eu não consigo assistir série também. Eu vou assistir série, eu durmo. Eu vou ler, eu durmo. Enfim, tô muito infeliz. Muito infeliz.
Eu
não consigo ler. Faz muitos anos que eu tô nessa crise e que eu compro um livro e que eu paro vários na metade. Eu acho muito chato parar o livro na metade. Aí você fica num ponto de que, tipo, você não sabe se você... Sei lá, faz meses que você não tá lendo nada e você não sabe se você volta pro começo do livro e retoma do zero, ou se você continua de onde você parou, ou se você começa um novo livro. Isso é muito chato. Eu fiquei, assim, com o conto de Aya no ano passado, numa enrolação, não vai, não vai. Tô gostando ou não tô? E aí eu queria começar a assistir a série. Daí eu falava, não vou assistir a série porque eu vou ler. E nunca assisti a série, nunca li o livro.
Eu ia falar, foi ou não foi?
Ai, gente, muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. Daí uma amiga do trabalho recentemente me emprestou um livro que ela falou, olha, é bem facinho, é bem desses... Record.
YA.
YA que você falou?
É, jovem
desses
adulto.
Jovens. Chama Nexus, o livro.
Ah, é da Rainbow Rowell.
E não consegui, não fluiu.
Eu não gosto dela.
Daí agora eu comprei, quando eu tava viajando, eu comprei pra ler no avião o da Michelle Obama, capotei no avião também. Ah, é tipo um caos, gente, um caos.
Gente, todas somos influenciadas, né, por Stephanie Noelle Antelli.
Sim, 100%. Total.
Então, a minha relação com livros, tipo, quando eu era muito pequena, eu lia bastante, meus pais liam pra mim, aquela coisa, né, de família, lendo antes de dormir. Aí eu desconectei total. Aí no ensino médio, estudando pro vestibular, eu voltei a ler. E aí eu acho que pra mim foi ótimo ter as leituras obrigatórias, porque foi a oportunidade de conhecer os autores mais clássicos, tipo Saramago, Machado de Assis, essas coisas. Depois, quando entrei na faculdade, eu lia muito esporadicamente. Normalmente eu lia em aulas tediosas. E aí eu fui, tipo... Era um momento da vida, assim, auges, porque eu devorei A Culpa das Estrelas numa aula de manhã, assim, porque tava um tédio, e aí eu lia, os meus momentos de ler. Depois disso, tipo, caiu por terra tudo de novo. Fiquei muito tempo sem ler tanto, lia um livro por ano e olha lá. E aí, com o advento do Kindle na minha vida, isso facilitou bastante. Do Kindle e do estante virtual, na verdade, foi meio que um atrás do outro, assim. Porque eu queria comprar, mas eu admito que eu ficava com muita preguiça de gastar dinheiro. E aí, o estante virtual era uma maneira fácil e acessível de comprar os livros. Chegava rápido, era muito mais barato. Para quem não conhece, o estante virtual é como se fosse um sebo online. E aí, nessa época, eu voltei a ler bastante. Aí, parei, daí comprei o Kindle e isso me ajudou muito. Porque os livros são muito baratos. Eu consegui ler, tipo... Eu tenho Kindle há uns 2 anos e eu acho que eu já li... Claro que não é um super número, mas eu já devo ter lido uns 20 livros desde que
eu
comprei ele.
Nossa,
eu
acho
ele.
Um super número.
Pra mim é tipo, wow, assim. E daí eu parei de novo porque eu tava numa rotina muito maluca. E eu não conseguia, tipo, a mesma coisa que a Estela. Eu chegava em casa e eu desmaiava dormindo. E ler começou a virar, tipo, um sonífero pra mim, praticamente. Então, tipo, eu pegava o Kindle e capotava dormindo.
E agora que eu tô andando mais de ônibus, pra mim tá facilitando muito, porque, tipo, é meia hora que eu consigo ler, sei lá, 15 páginas e já facilita muito. Eu sinto que é o momento que eu tenho pra fazer isso, sabe? E agora que eu já sei qual é o ponto de ônibus que eu tenho que descer, eu não tenho mais medo também de ler, né? Então, isso pra mim tá ajudando.
Eu acho que o nosso cérebro, ele é facilmente adaptável. E os estímulos que a gente tá dando pra ele diariamente fazem com que ler se torne uma tarefa muito difícil. Porque você tá acostumando a dar comidinha picada pra ele. Então, é tipo, tem um estímulo aqui nessa aba. Agora tem outro aqui.
Total.
Agora tem uma notificação aqui.
E textos curtos.
E textos curtos. E agora tem um tweet. Ai, olha, rolei. Tem mais 50 tweets. Ai,
olha
agora...
a thread do Justin Bieber com a Selena Gomez.
Olha a thread. Tipo, e aí você acostuma o seu cérebro a, de fato, viver com essas migalhas de interação, informação, estímulo. E o livro, ele necessita da sua atenção completa, assim. Uhum. Então, nem é só a questão da falta de tempo, é uma questão de como a gente tá consumindo mesmo conteúdo, né? Consumindo qualquer coisa na internet. E como isso cria um hábito da rapidez, assim. Então, é muito isso. Você tá segurando o livro, o Kindle, ou qualquer coisa. E você tá...
Dedinhos nervosos.
Dedinhos nervosos, porque você precisa rolar alguma coisa, ou apertar alguma coisa. E eu acho isso muito maluco. Muito, muito. Pra mim, isso é chocante, assim.
Eu acho isso tão real, que eu reparei que até coisas que não são livros, mas que são longas, eu tenho dificuldade de ler. Por exemplo, eu adoro o newsletter da Vânia Goy.
Sim.
Cara,
Vânia, a fonte é muito pequena, eu sou cega. Se você estiver ouvindo isso.
Ai, imagina, ela tá ouvindo aqui todo.
Que
oi,
chique,
Vânia.
Né?
Oi, Vânia.
Vânia,
vem gravar com a gente.
Por favor. Eu reparei que, meu, é muito legal o conteúdo que ela faz. Já li vários. Mas às vezes eu me pego, começo a ler, daí no que eu tô lendo pelo celular, começa a pular a notificação, daí eu abro a notificação e pronto. Nunca mais vou ler o newsletter dela. Então, é muito real isso que você falou, que a gente vai...
Isso que a newsletter já é um texto bem reduzido,
ah,
né?
Ah, eu não sei, eu fico muito triste com essa mudança, assim, em mim. Eu fico bem frustrada.
É muito doido como qualquer coisa parece mais interessante do que ler, né?
Sim.
Tipo, a gente entrou num rumo de hábitos muito... visuais.
E muito, acho que muito ligados à internet.
Uhum. Também, e tipo, eu acho que é bem o que a Stephanie tava falando. É tudo muito rápido, muito acessível.
Imediato.
A gente consegue ver tudo ao mesmo tempo. É aquela leitura dinâmica, tipo, não é a leitura pausada. E eu acho que, pra mim, eu sinto que série é o que mais sobrepõe hoje em dia a minha leitura.
Sim.
Porque realmente, tipo, 40 minutos de série, o quanto eu não leria se eu tivesse...
Nossa, total.
Um livro na mão, sabe? E aí, também, eu acho que a leitura, ela demanda de uma atenção que quando a gente tá nesse furacão de rotina de dia a dia, parece que a cabeça não foca, assim. Tipo, e às vezes eu me dou conta de que quando eu leio de noite antes de dormir, eu vou lendo, 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 e daqui a pouco eu tenho que voltar porque eu já não sei mais o que eu tô lendo. E eu acho que o cansaço que a gente tem também não facilita. Então, às vezes, só deitar no sofá e ver uma seriezinha é muito mais fácil, muito mais relaxante do que ler, né?
Uma coisa que eu senti quanto à minha leitura, no geral, foi... Durante a faculdade, eu li muito. Daí, eu comecei a fazer TCC. E quando você vai fazer TCC, você tem que ler muitos livros. E por mais que você goste do assunto que você tá fazendo seu TCC, tem uma hora que você não aguenta mais. E daí eu era obrigada.
Tem uma hora que nem dá tempo.
Não, exato. Você trabalha, você faz projeto de TCC,
não,
você
tem
faz
que,
TCC.
No meu caso, no meu TCC, eu tinha que ler muitas coisas. Não dava pra ler tudo.
Eu também. Eu não conseguia ler tudo. Daí foi aí que entrou o Kindle na minha vida. O Kindle na minha vida entrou por causa da faculdade. Eu fiz um documentário sobre surf no TCC. E eu precisava pesquisar muito da história do surf. Não tem nada em português. E o que tem em inglês no Brasil é muito caro. E no Kindle era R$3-4 o livro. Daí eu botei no papel, assim, quanto que eu vou gastar comprando esses livros em inglês e quanto que eu vou gastar comprando esses livros no Kindle. E daí acabou que, tipo, era R$50 a mais pro Kindle. Falei, vou comprar um Kindle. Comprei. E sinto que eu estou lendo muito no Kindle. E depois do meu TCC, depois de ter muitas leituras obrigatórias pro TCC, eu continuei lendo muito no meu Kindle. Mas depois que eu saí da faculdade, daí olha que maluco. eu comecei a sentir uma pressão minha em não estar lendo coisas que meus amigos estão lendo. Porque assim, eu não tenho mais 15 anos pra ler livros tipo A Culpa das Estrelas.
Mas tudo bem, se você quiser.
Não, exatamente, tudo esse é o ponto. Eu gosto disso, entendeu? Eu gosto da história da menininha que se apaixona pelo menininho doente, ou sei lá. Eu tô lendo um agora sobre relacionamento abusivo, que inclusive até vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Que também é da Colleen Hoover, e ela é uma autora de ficção jovem adulta.
Ela é do Diário da Princesa?
Não, essa é a Meg Cabot.
Amo.
Amo. E eu me senti na obrigação de ler livros, mas entre aspas, adultos pra mim, porque todos meus amigos estavam lendo, tipo, O Poder do Hábito, que tá aqui na estante da Antonella.
Ah, sim.
Eu tenho que é comentários sobre as duas coisas que a Ju falou. A primeira é que tem uma amiga de Instagram, que é a Elo _ Isa, web amiga, amei. Eu chamo, rápido comentário, fun fact, eu chamo minhas amigas do trabalho de web namoradas.
Ok.
Voltando. Elo _ Isa me falou justamente isso. Ela falou, as redes sociais não me prejudicam muito. O que me fez ler menos foi ler muito. Eu faço mestrado em teoria da literatura e já leio demais por causa disso. Daí me sinto totalmente sem estímulo para ler ainda mais. E daí isso me leva a um comentário que eu queria fazer em relação ao que a Toni tinha dito, que é, na verdade, a questão do não ter foco ou não ter vontade de ler mesmo, tipo, chegar e querer ver uma série, também tem a ver com o fato de que prestar atenção num livro demanda mais o nosso cérebro. Sim. Porque a gente precisa fazer conexões neurais que são muito mais complexas do que só assistir uma série ou talvez ouvir um podcast ou alguma coisa assim. Então, sim, é muito mais cansativo e não te dá a mesma satisfação imediata que o clique te dá, assim. E outra coisa que eu fiquei pensando muito é o quanto a leitura não é um comportamento compartilhável. Então, você tá lendo, você não consegue contar para as pessoas que
verdade,
você tá lendo.
Verdadeira.
Você precisa tá lendo. E daí, se você pega o seu celular para tirar uma foto, pronto. Você já parou de ler. Você já nunca mais vai voltar. Daqui 5 meses você pega esse livro. Mas é, tipo, muito mais difícil você mostrar para as pessoas. E não no sentido de, eu preciso mostrar que eu tô lendo. Mas porque a gente se acostumou a compartilhar tudo que a gente faz. Então, a gente tá no Twitter, a gente, sei lá, da RT. Porque a gente compartilha. A gente tá no Instagram, a gente compartilha uma foto, dá um like, comenta. Tudo a gente consegue interagir com aquilo e compartilhar de alguma forma. A leitura não. Ela é só sua, assim.
E até a parte de interpretação é muito individual, né?
Exatamente.
Então, tipo, é difícil tu poder fazer uma troca sobre leitura, porque é muito complexo de fazer.
Sim, e demanda tempo. Tipo, às vezes eu penso, nossa, eu quero muito falar desse livro no meu stories. Mano, é assim,
complexo.
Textão, complexo. É tipo, como aquele livro mexeu comigo, assim, e tudo mais. E a outra coisa que você tinha falado dos livros de... Que a Ju comentou sobre os livros. Sentir que você precisa amadurecer seu gosto literário, assim. Eu já passei por isso também. Até que eu comecei a seguir pessoas no YouTube e no Instagram que compartilham sobre leitura. E eu vi que, tipo, mano, todo mundo lê de tudo. E o mais legal é você, sei lá, ler e ter uma experiência legal com o livro. E daí isso foi muito bom, porque acabou tirando um pouco esse estigma de que agora que eu sou adulta, eu preciso ler só...
Eu cresci agora, texto, sou mulher.
Exato. Textos super densos e tudo. E assim, é muito mais difícil você ler um texto, sei lá, um clássico, quando você tá sem o costume, ou enfim. É muito mais fácil você pegar um livro.
Imagina ler um Saramago, Deus me livre.
Sim, você pega, sei lá, A Culpa das Estrelas, por exemplo, ou... É um livro que eu amei muito, que me ajudou a voltar a ler. Foi Livre, que é o do filme da...
Reese Witherspoon.
Que inspirou o filme da Reese. Que tem uma narrativa super mais fácil e mais... Não é leve. Não era isso que eu queria dizer, mas o formato dele, assim, o jeito que ela escreve, que ela conta a história.
É fluida.
É fluido. E daí isso foi me dando mais, assim. Gás
pra voltar, né?
Porque eu acho que é tipo um exercício mesmo. É tipo Sim. fazer academia, ou correr, ou dançar. Você precisa
é um
pegar
hábito.
O jeito.
Sim.
Exatamente.
Posso contar uma fun fact muito aleatória? O meu livro preferido se chama Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que é do Marcelo Aquino. E aí, esses dias eu tava respondendo aquelas tagzinhas, e aí eu botei. E aí eu me dei conta de que uma youtuber que eu gosto muito é filha dele.
Que legal.
Que louco.
O mundo é muito pequeno, né?
Sim.
Aí eu postei e ela respondeu, que é a Alice Aquino, do canal Ali Aqui. Ela faz reviews de séries e filmes.
É filha dele?
Aham. Uhum. E aí ela respondeu assim, meu Deus, é meu pai. E eu fiquei, quê?
Uou.
Como assim?
Deixa eu conhecer seu pai.
Achei maravilhoso. Desculpa, amiga. Pode falar.
Não, o que eu ia falar, que eu falei que ler é um hábito. Leitura é um hábito. Eu fui ler O Poder do Hábito, mas aí eu não tenho o hábito de ler.
Eu amei!
Eu mesma! Mas eu lendo o livro foi
eu
isso o tempo inteiro.
Eu consegui ler O Poder do Hábito.
Mas eu lendo o livro, eu comecei a pensar assim, tipo, tá, leitura é uma coisa que eu quero colocar na minha rotina, então como é que eu vou inserir isso? Aí eu comecei a ler todas as, tipo, dicas que tinha dentro do livro. E eu pensei, agora eu vou aplicar isso para a leitura. E deu
Total.
Certo.
Sabe uma coisa que eu olhei aqui para um livro que tá na minha sua estante e eu lembrei? Quando eu tava mais pegada no livro, no, tipo... Depois do meu TCC, que eu voltei a ler, eu comecei a ler de novo livros leves. Um amigo sempre me indicava o Daniel Galera. E daí eu não conseguia... Quando eu tentava pegar o Barba direto, assim, o Barba e o Sapato de Sangue, eu não conseguia. Depois que eu li dois livros levinhos, eu li esse livro. Gente, se vocês não leram esse livro, pelo amor de Deus, entendeu? E foi... E também acho que é um pouco disso, assim. É você tentar pegar livros mais tranquilos pra... Engatar.
É, pra você criar o hábito mesmo.
Sim.
Porque, na verdade, eu tava com esse livro que eu falei no começo do episódio. Que tava parado há um tempão. Daí eu consegui terminar. E daí eu fiquei, tá, que livro eu vou ler? E eu tô com muito livro de teoria feminista no meu Kindle. Só que eu falei, gente, eu não vou conseguir ler. Tipo, ler e ficar interessada nisso, porque eu tô com uma baixa taxa de leitura ultimamente. Daí eu falei, tá, eu quero ler um livro que me prenda. E daí eu fui atrás da Helena Ferrante, que é uma droga pesada.
Meu Deus, é crack na minha vida.
E eu li o primeiro e o segundo da tetralogia, daí baixei, comprei no Kindle o terceiro. E assim, eu já tô em 60%, eu comecei a ler domingo, hoje é quinta. E isso pra mim é um
Nossa,
recorde.
Parabéns. Um Mas dia eu quero ser igual a você.
Mas eu acho que é muito, tipo, ok, eu sei um livro que eu vou ler rápido, que eu vou ler, não é sobre ler rápido, né? Mas que vai me prender, que eu vou querer pegar o Kindle de novo. Porque daí isso vai criando o hábito pra eu indo até eu pegar um livrão, tipo, mais
É que
denso.
Sabe qual é a sensação que eu tenho? De que leitura, ela tá super associada a um status de
intelectual.
Cultura e
Sim.
intelectualidade. Então, tipo, ainda mais hoje, em que as coisas são muito digitais e rápidas, eu sinto que, tipo, cada vez mais a gente aterriza a leitura como se fosse assim, meu Deus, eu não posso perder tempo lendo bobagens, visto que
Sim.
eu passo muito tempo no Instagram. Então, se criou essa elitização da leitura num nível que, tipo, tá prejudicando uma coisa que só deveria ser um prazer pessoal, um hobby, um deleite para momentos ociosos, sabe?
Sim.
E aí, eu acho que, tipo, tá meio que acontecendo de novo o que aconteceu na época de Crepúsculo, que é desvalorizar alguns tipos de literatura para supervalorizar outros, sendo que, assim, cada um tem um repertório para assimilar cada tipo de leitura diferente, sabe?
Época de Crepúsculo, só quem viveu, sabe?
Só
né?
tudo,
eu
era tudo.
Eu tava.
Mas eu também julguei depois.
O menino
eu
que eu gostava, Lia, também. E era muito uma coisa nossa.
Ai, oh. Mas uma coisa que eu penso que você falou sobre ser uma coisa muito intelectualizada e tal. Meu pai lê todos os livros do Nicholas Sparks. Todos.
Ai,
Meu
que pai tudo!
Ama Nicholas Sparks. E ele fala o seguinte, quando ele compra o livro, o primeiro livro que ele leu dele... Foi o que o Zac Efron faz filme? Não lembro o nome. O Homem de Sorte. E daí meu pai leu esse livro
É
e falou
o que
assim,
ele é DJ?
Não, é o que ele é...
Eu amei.
Ele é muito ruim que ele é DJ.
Ele é do Exército.
Ai, sei.
Como 90% dos livros do Nicholas Sparks. Uhum. Uma das pessoas é do Exército. Meu pai falou, meu,
se é, tipo, o top 1 do New York Times, tem que ser bom. Meu pai leu e ficou viciado. Eu falo assim, ai, pai, pelo amor de Deus, Nicholas Sparks. E sou eu com o meu John Green, entendeu? Que vai lançar a série do Quem É Você, Alaska, agora pelo Hulu. Eu tô desesperada. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Eu tenho a edição especial.
É desse cara, do Anexus?
Não, do John Green.
O Anexus é Rainbow,
Eleanor M. Park.
É esse aí.
É um nome muito difícil.
Mas o... Nossa, Quem É Você, Alaska...
É perfeito.
É perfeito. É perfeito.
É, acho que tem um... Até é importante a gente falar sobre isso nesse episódio, que é ler é um hábito privilegiado, né? Sim. Livros são caros, muito caros.
Nem
muito.
Todo mundo tem acesso.
Sim. Muito
nem
caros.
Aprendizado para.
É, no Brasil, ler é realmente gente, uma coisa
sim,
muito...
com certeza.
É difícil de fazer parte do hábito de um brasileiro médio, porque é muito caro comprar livro. Comprar um Kindle mais caro ainda...
Ser alfabetizado.
Dependendo. Difícil também.
É, mas o que eu também queria dizer é que... Por que que é legal a gente fazer esse episódio, falar sobre livros e tudo mais? É porque, na verdade, isso ajuda muito a gente a exercitar um lado do nosso cérebro que a gente tá deixando... Não um lado, né?
Uma partezinha.
Um jeito, né? Um jeito dele
uma
funcionar.
Uma função.
Que a gente tá deixando de lado, assim.
Sim.
É, e... Principalmente nesse momento de redes sociais e tudo mais. A gente não sabe o que isso vai fazer na nossa mente. Sei lá, eu tenho muito medo de ter Alzheimer e coisas do tipo. E o fato da gente ler e estimular a nossa mente é super importante. Não é só um hábito, tipo, ah, eu quero me sentir melhor que os outros. E tô lendo
e
um livro.
E não ler um diálogo interneteiro, assim, também, sabe? Tipo, não ser aquela fala simplificada e
sim,
gírias.
Tudo
e...
superficial.
É pra gente também entrar em contato com outros jeitos de falar as coisas, outros pontos de vista. Mas acho que também por isso da gente exercitar nosso cérebro. Porque eu sinto que no futuro isso vai fazer muita diferença.
Sim, e eu acho que a gente é o que a gente lê, o que a gente assiste.
Uhum.
Meu, isso é o que forma o nosso caráter.
É
assim,
repertório
não
de
só
vida,
né? Ler e assistir filmes, mas assim... É,
não como uma referência
todas
só,
as decisões
né,
que eu tomo na minha vida, a pessoa que eu sou hoje... São as conversas que eu troquei, são as exposições que eu fui, são os lugares que eu visitei. E eu acho que isso interfere muito no mundo inteiro. Então, eu acho que, tipo assim, sei lá, me comparando com uma menina da minha idade que, por exemplo, é homofóbica. Talvez ela seja homofóbica porque ela não teve contato com as coisas. Assim, eu tô sendo meio tendenciosa no que eu tô falando, mas assim, eu converso com algumas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, pessoas da minha família, por exemplo, que eu acho que tem uma cabeça condicionada pra ser de um jeito, porque elas simplesmente não saem da vidinha ali delas, elas não olham pros lados. E ler é muito isso. É você sair da sua bolha e, sabe?
E ver as coisas por outros olhos, de outras perspectivas,
100%
né?
Isso. E eu fiz uma coisinha um pouquinho polêmica. Que no Natal do ano passado, eu dei pra todos os meus primos livros. E eram todos livros feministas. Que foi o meu jeitinho rebeldezinha de falar, tipo assim, olha, não concordo com as atitudes aí que os pais de vocês têm em um ano de eleições, tá? E...
Adorei.
Passivo-agressiva total.
Você
pra
não tem
que
noção,
ir votar
menina.
Com livros
você não
você
tem
pode
noção.
Dar muitos livros, inclusive.
É, não posso falar nada, não vou ficar falando de política com minhas primas, minha família vai me matar. É, então, tipo, olha, tá aqui um pouquinho de informação sobre uma coisa que talvez os pais de vocês não queiram conversar com vocês. Então, eu comprei um livro da... Ai, a menina...
Chimamanda?
Não, não é Chimamanda. A Lala.
Malala.
Sabia que tinha um Lala no final. Da Malala pra uma prima, daí pra outra eu dei, tipo, Mulheres Extraordinárias do Brasil. Daí pra outra eu dei o Americaná?
Uhum.
Para uma prima mais velha. Para o meu primo, o único menino, o único do lado da família da minha mãe. Eu dei também um livro feminista. E assim, eu não dei discurso nenhum. Eu só dei o livro na mão deles. Então, assim, você vê muito bem que isso é uma arma. Uma arma... Não,
uma
não é uma arma. Uma ferramenta. uma coisa muito poderosa, sabe? Eu lembro quando eu tava comprando, eu falei pra vendedora que eu tava fazendo isso por causa de umas questões aí com a minha família. E ela rachou de rir, ela falou, meu, você é maravilhosa. Que ótimo, que passiva agressiva dando esses livros. Enfim, tô viajando aqui. A gente é o que a gente lê, o que a gente assiste, o que a gente, tipo... É conhecimento,
e eu acho muito,
entendeu?
Legal tu falar isso, Sté, porque no final das contas, se a gente fica só limitado a textos curtos, manchetes e coisas rasas, a gente vai se tornar pessoas rasas.
Sim, fake
sem
news.
Repertório, as fake news não ia aprofundar nada, sabe?
Sim. Porque querendo ou não, a gente lê o dia inteiro. A gente
Sim.
só não tá lendo...
Conteúdo.
Conteúdo, exatamente.
É, ou não tá lendo um texto longo, né?
Sim.
Acho que também é, o livro, ele é uma dessas maneiras, acho que a arte no geral é uma...
Sim.
Uma, também é um jeito de você estimular a sua mente, só que ainda é mais elitizada ainda do que um livro, né? Ir ao museu, ver
Sim, total.
Quadros, enfim, é mais difícil ainda, mas eu super acho, assim, é um jeito da gente expandir nossos horizontes e começar a ver o mundo de um jeito diferente,
Sim.
né? É, para além do que a gente conhece.
Sabe uma coisa que tá me ajudando muito a fazer ler? Sabe o site Medium? O site Medium tem vários artigos, etc. Daí, quando você cria o seu perfil, você escolhe sobre o que você quer ler. E toda semana, eles mandam uma newsletter curada pra você.
Que legal.
E daí, com os melhores textos do dia, assim. E daí, eu escolho alguns pra me obrigar a ler. E daí, sempre mostra também o tempo de leitura, né? Que eu acho isso muito bom. E daí, teve uma vez que eu abri um texto de 16 minutos, falando assim, meu, não vou terminar. E eu terminei, tipo... Sabe, são pequenas coisinhas também que você vai fazendo pra te estimular de outras formas. Às vezes, você tá no trabalho, não tá acontecendo nada, procura alguma coisa, né, que possa te ajudar a te fazer estimular. Só isso que eu queria esquecer.
E queria perguntar agora sobre o Kindle.
É,
opiniões,
eu ia falar agora
críticas,
sobre isso,
sugestões,
porque vocês três mencionaram que vocês usam. E eu nego muito a existência, mas eu estou cedendo, porque eu acho que eu tive uma coisa muito tipo, ai, mas os livros físicos impressos vão
acho
acabar,
que todas tiveram.
Não sei o quê. E agora eu cheguei num momento meio que de desespero, em que eu paro pra pensar que o último livro que eu li foi o Infantil da Rita Lee, que é muito fofo, por sinal, tipo, nada contra, te amo, Rita. Mas, tipo, foi o último livro que eu li faz muitos anos mesmo, tipo, uns 2, 3 anos que eu não leio um livro adulto mesmo, assim. Grosso. E eu tô começando a considerar seriamente, entendeu?
Eu acho que eu passei por esse momento de... Assim, eu tive o primeiro processo de negação, do tipo assim, não vou comprar um Kindle porque ele vai acabar com a mídia impressa. Aí eu entendi que não. E aí eu comprei o Kindle... Não, a mídia impressa de uma certa maneira está acabando.
Sim.
Mas eu acho que livros não. Eu acho que são experiências muito diferentes.
Uhum.
Eu acho que são propostas e momentos de hábitos diferentes mesmo. Porque, por exemplo... Eu comprei o Kindle mais simples que tinha, o mais barato, numa promoção da Amazon pra testar, porque eu não queria investir, porque eu não sabia se eu ia usar muito ou não. E eu identifiquei quando é que eu uso o Kindle e quando é que eu uso um livro convencional.
Uhum.
Kindle eu uso normalmente quando eu vou viajar, se eu tô em movimento. Se eu tô em casa, eu leio os livros impressos. Porque pra viajar é ruim ficar levando muitos livros. E a vantagem do Kindle é, tu pode ter infinitos livros dentro do mesmo dispositivo.
É bem
então,
levinho, né,
tu...
o negócio?
Não, ele é, tipo, mais leve que um iPad, assim.
É muito bom.
Ele é bem pequenininho, ele é bem, bem ergonômico. E, tipo, tu pode ler vários livros ao mesmo tempo. Que é uma
uhum.
super vantagem pra quando tu tá viajando. A Estela tá tendo seu primeiro contato com o Kindle agora, no caso.
É.
O meu tem capinha, mas não necessariamente ele tem capinha.
É tia, e tipo,
eu tô muito tia hoje.
E em casa eu gosto muito de ler uns livros que estão aqui, que daí eu não vou comprar de novo, sabe? Então são momentos muito diferentes. Mas eu gostaria muito de comprar esse que a Stephanie tem, que tem a luzinha.
Que é a luz, né? Esse é o mais...
Não,
esse é
o segundo.
Esse é um mediano.
Assim. E tem vários tamanhos.
Tem vários tipos, na verdade.
É, mas
tem...
o tamanho da página acho que não muda. Acho
muda,
que só do
Oasis. Tem uns maiores. Não, tem uns maiores. Tem uns que são, tipo, pra te segurar com uma mão só. Aí tem uns que são, tipo, a prova d'água. E aí tem outros
que
o
novo,
tamanho muda.
O seu é o Paperwhite. O meu também. O novo agora, todos são a prova d'água.
Tá, é que a linha Paperwhite, ela tem uns desmembramentos,
não sei.
Assim. Tem uns mais tecnológicos que os outros,
não sei.
Enfim.
Mas assim, como é que aconteceu? Julia e Kindle. Back em 2014, talvez, eu ganhei um Kobo, que é o Kindle da Livraria Cultura. Muito antigo, de presente. Por quê? Eu pedi de Natal, porque eu não consegui. Eu sempre li muito livro assim, de fantasia, etc. Eu gosto. Só que são livros grandes. E pra ficar lendo no ônibus um livro de 600 páginas era difícil. Daí eu botava no celular. Só que ler no celular é uma bosta, porque cansa a vista. Daí eu pedi e ganhei de Natal o Kobo. Só que o Kobo não tinha Kindle no Brasil ainda. Não tem no Brasil, meninas. E daí eu não me adaptei ao Kobo. E larguei mão, assim. E ele chegou a pifar e pra arrumar era muito caro. Eu larguei mão. Continuei com os meus livros pesados e livros no celular. Daí fui fazer TCC, foi como eu falei. Eu comprei o Kindle. E o Kindle, de certa forma, mudou minha vida exatamente por ser muito prático pra levar pra viajar. É maravilhoso pra você andar no transporte público, pra você levar pra viajar, pra você ir pra praia, etc. O meu tem luzinha também, a luzinha é ótima, porque às vezes tá muito sol, você liga a luzinha, dá uma ajustada na tua vista, não cansa a vista. E eu fiz tanta propaganda do Kindle que meu namorado comprou, meu padrasto comprou e minha mãe comprou um agora com a promessa de ler mais. Mas eu sinto que, assim, eu uso o Kindle só pra viajar mesmo. Mas eu gosto muito de ter livro físico, muito. Eu não tenho mais onde pôr livro na minha casa.
Mas tenho muito livro também.
E eu amo ter livro físico. Agora teve o Amazon Day e eu gastei um pouco mais do que eu deveria em livros que talvez eu nem sei se eu vou ler, sabe? Mas eu ainda sinto muita falta de ter o papel e eu gosto de sentir a mão pesada, de deitar na cama hoje.
Ai, a capa, tão bonita.
Mas eu acho que é muito uma coisa de saudosismo nosso. É. Assim.
Sim, total.
Mas eu acho que um não impossibilita o outro. Mas pra quem tá afim de comprar um Kindle e quer iniciar nesse mundo de drogas, digamos assim, eu acho que se tu não quiser investir uma puta grana, dá pra comprar o sem luz, porque ele rola super. Eu, por exemplo, não tenho muito hábito de ler à noite, como eu já falei, porque eu costumo dormir. Mas se eu vou ler, vou ter uma luz sempre acesa. Então, a luz, tipo, interna, ela é ótima se tu puder investir. Mas se não puder investir ou não quiser fazer isso agora, o sem luzinha funciona super bem.
Eu vou super consultar vocês pra isso.
A gente ajuda. Eu acho que o Kindle é melhor do que o Kobo ou essas outras variações de livrarias.
Sim, não dá pra comparar.
Porque a Amazon...
Mas é uma opção.
Existe a opção, mas eu acho que a Amazon, no geral, ela tem mais livros na biblioteca. E a Amazon tem, tipo, uma Netflix também, que tu paga uma mensalidade e aí tu tem acesso
que é o Kindle
infinito.
Unlimited.
É 20 reais. Segue 20 reais.
E também porque eu sei que o Kobo tem algumas limitações para colocar PDFs e o Kindle é um pouco mais aberto. Então, para mim, quando eu estava fazendo TCC, era ótimo porque eu conseguia importar todos os PDFs que eu queria para o Kindle e selecionar as citações. Foi, assim, perfeito escrevendo monografia. Eu sei que a gente tem esse preconceito inicial com essas novidades muito tecnológicas, mas eu acho que o Kindle é um investimento legal porque, assim... 4 livros é o valor de um Kindle, mas os valores do livro dentro do Kindle é mais barato do que os livros físicos. Então, isso também é um estímulo, assim, porque, tipo, direto tem promoção. E aí, Sim. Tu pode comprar e deixar ela guardadinho pra ler depois, sabe?
Eu paguei a biografia do Fred Mercury, que custa, acho que, R$82 o livro físico. Eu paguei R$4 no Kindle.
Muito bom. A minha relação é igual a de todas, que era... No começo, jamais vou
me render...
Eu fui
assim com Netflix muito também.
Do sentir o cheiro, do pegar na mão.
Eu acho
também,
muito vocês.
Eu tenho muito livro na minha casa.
Muito mesmo, gente.
Muito mesmo. Mas também, não tava conseguindo ler. E eu tava achando os livros muito caros, tipo, absurdos, assim, mais de R$50 livros que, assim, não eram livros com uma puta edição diferente ou, enfim, de editoras menores que você até entende que tá custando mais caro, eram livros normais, assim. E aí uma amiga sugeriu, por que você não compra um Kindle? Eu acho que vai te ajudar a ler mais e também você vai conseguir pagar mais barato nos livros. E eu fiquei muito tempo evitando, mas comprei e mudou minha vida real, assim, de porque cabe na bolsa, dá pra ler em qualquer lugar, você só saca ele da bolsa e você lê ali um pouquinho. É muito fácil para além de dormir por causa da luz, o meu, né, que tem a luz.
É, o meu tem também.
É, e uma coisa que eu notei é que eu passei a comprar livros, quando eu resolvo comprar livros que são mais caros, por ter uma edição especial. Então, se eu quero comprar um livro de uma editora super pequena, eu não fico pensando, nossa, semana passada eu comprei 3 livros, cada um custava R$30, e daí... estão lá e agora eu não posso comprar esse que é super especial. Então, eu não deixei de comprar livro físico, eu só faço uma curadoria mais especial, assim, de livros que eu realmente quero ter para sempre, assim. Porque a quantidade de livro que eu tenho, que eu li uma vez e que eu nunca mais vou ler de novo, é, também existe e tá lá, assim. Então, acho que foi assim que eu dividi um pouco como eu compro livro físico e como eu compro... o e-book, que nem sempre é mais barato, mas na maioria das vezes é.
Eu tenho alguns livros que eu li primeiro no Kindle e depois eu quis ter o físico.
Porque você amou?
Porque eu amei e eu queria ter de novo e tal. E assim, eu só comprei, agora eu comprei 1 livro no Kindle e 3 livros na físicos na Amazon, no Amazon Day. Eu só comprei o físico porque a diferença de preço pro Kindle tava muito pouca. Às vezes tava até mais barato e eu preferia ter o físico, daí eu...
É, a desvantagem do Kindle é, por exemplo, livros que tem muitas imagens, a gente não tem as imagens.
Não tem cor.
Tipo, da Michelle Obama dizem que tem fotos super legais e no Kindle ele não tem essas fotos.
Tem as fotos, mas
não tem cor.
Será que no iPad você tem tudo isso?
Tem, mas o iPad dá reflexo pra leitura e faz mal pra vista.
Não foi feito pra leitura, né?
Não, a página do Kindle, se você abrir pra ler, assim... Ou
parece uma folha de papel.
Parece, sim. Isso que eu falei, página. Outra coisa que eu ia falar sobre o Kindle, que foi uma experiência, na verdade, nem sobre o Kindle, mas é uma experiência que eu tive hoje, que eu me obriguei. Eu fui almoçar sem ninguém no meu escritório. Eu falei, gente, hoje eu vou ser antissocial, eu não vou levar celular.
Não fala assim. Você é antissocial, não é isso.
É porque um monte de gente falou assim, vamos almoçar. Eu fiquei, não.
Eu super faço isso, acho ótimo.
Antissocial, no sentido não de não levar o celular, mas de não almoçar com as outras pessoas.
Não levei meu celular e levei o meu livro. E, tipo assim, sentei na mesa, abri, comecei a ler. Almocei lendo. Daí, quando eu tava almoçando, eu senti falta do Kindle, porque tava muito pesado segurar com uma mão. Daí eu senti falta. Depois eu voltei pro meu escritório, daí eu vi que ainda tinha mais uns 25 minutos. Deitei na rede, que tem rede no meu escritório, e fiquei lá lendo. Eu falei, se não me avisarem que horas são, que eu tava sem relógio, eu vou sair daqui. E tava tão bom, sabe? Que eu tô pensando que eu quero chegar em casa e terminar esse capítulo que eu estava lendo, que tava tão gostoso.
É, o ler, assim, saindo sozinha é uma das coisas que eu acho mais gostosa de fazer, assim. Que é, tipo, sair de casa com o Kindle ou um livro e ficar, tipo, sentada em algum lugar lendo, assim. Acho que no meu processo de fazer coisas sozinha, foi uma das coisas que me ajudou, assim. Mas eu queria perguntar para vocês os jeitos, assim, que vocês têm feito para tentar ler, ou que vocês querem tentar, porque eu botei isso no meu Instagram hoje e muita gente me mandou suas dicas e coisas que faz, e é sempre, assim, não vou criar o hábito de um jeito ou de outro, assim.
Na marra.
É, eu, no caso do transporte público, foi só um lance de vou usufruir desse tempo para alguma coisa. E aí comecei a ler. Mas o que eu tento fazer, na verdade, não é nem tanto de criar o hábito em si de ler, mas é de não mexer no celular enquanto eu tô lendo. Então, tipo, eu nem é um lance de colocar no modo avião, mas eu ponho meu celular para não vibrar, não tocar, não fazer nada. E eu tento não ficar mexendo nele enquanto eu tô lendo. E eu tento não procrastinar enquanto eu tô lendo, no sentido de ficar lá olhando pra coisas aleatórias que às vezes acontecem. Aí eu tento ler, tipo, no mínimo umas... É que no Kindle não é por página, né? Mas eu tento ler, tipo, alguns minutos, tipo, uns 20, 30 minutos do livro. E aí eu me policio mesmo, sabe? Tipo, de tentar chegar nessa metinha de conseguir ler uma quantidade X de tempo.
Uma coisa que eu sempre fiz... E acho que pode ser uma dica. Eu nunca paro um capítulo no meio. Eu parei hoje porque eu tinha que ir trabalhar, no caso. Mas eu nunca paro um capítulo no meio. Então, às vezes eu tô cansada, eu vejo quantas páginas tem aquele capítulo, pra ver se eu vou aguentar ler inteiro ou não. Eu não boto assim uma meta, ah, hoje eu vou ler 5 capítulos. Não, eu vou ler o quanto der, mas assim, de capítulos inteiros. Uma coisa que eu sempre fiz. Ou quando eu lia bastante livro e lia rápido, eu botava uma meta assim, ah, 100 páginas por dia, porque eu já fiz bastante isso, assim, já li até mais. É, e daí eu lia 100 páginas por dia e me obrigava a ler 100 páginas por dia. Mas acho que a meta do capítulo é mais fácil. Se os capítulos forem curtos também, você consegue ir dosando o que faz sentido pra você. Ler 2 capítulos de 8 páginas, ou ler 3, ou um dia você lê 4, um dia você lê 2. Vai me dosando dessa forma.
Eu tenho algumas técnicas. Uma delas, que pode parecer muito radical, mas não tem nada demais, é deletar o aplicativo do Instagram do meu celular na hora que eu vou, tipo, falar, ah, agora eu vou ler, assim. É, e tudo bem,
bem na marra,
ele, não,
né?
Ele não apaga suas fotos. Nada acontece, gente. É só apagar. E às vezes eu fico, tipo, uma tarde inteira lendo, tipo, de domingo ou sábado. E porque eu só apaguei o aplicativo do Instagram. É, às vezes, pra gente voltar a criar o hábito, é uma coisa legal de fazer. Assim, depois você só se acostuma e não precisa mais fazer algo tão, tão dramático. É, acho que o alternar leituras também é uma coisa super legal, de ler um livro mais leve, ou que você sabe que você vai engajar, e ir alternando com outras leituras que você super tá afim, mas que, sei lá, não tem tanto hábito assim. É, com certeza, ler um pouquinho todo dia faz diferença, não importa se é 10 páginas ou 50 páginas. É, também uma coisa que aconteceu muito comigo foi uma época que eu tava lendo muito livro, um em seguida do outro. Tipo, eu acabava de ler, eu já pegava outro. É, isso acabou que deu uma saturada, assim, na minha papila gustativa de leitura. É, e eu percebi que, assim, eu acabo um livro, daí eu meio que dou um tempinho, assim, tipo, pra eu poder começar a ler outro também, pra não ficar só no, ai, preciso ler um monte. E, assim, se eu sentir que não tá fluindo, eu paro.
Eu paro também, não tenho pena.
Não precisa ter dó de largar livros. Na já a vida é muito curta pra ler livro que a
gente
não tá
curtindo. Mas e quando você para todos?
É, não, amiga, não, mas, assim, parar alguns livros, tipo, ah, não tô me identificando, não tô curtindo, achei que ia ser diferente. Tipo, isso acontece às vezes. Agora, todos, Estela...
Nossa,
gente, eu fiquei
tá puxado hoje.
Esses 2 meses sem voltar a ler o livro que eu tava lendo. E assim, eu senti, cara, eu não tô com vontade. Daí eu fiquei assim. Aí eu voltei e terminei, assim. Às vezes é dar um tempinho mesmo. E eu acho que também seguir perfis no Instagram que falam
sobre,
de livros.
Né?
É, eu amo a Carol Burgo. Ela sempre compartilha. Ela não é uma... Instagramer de literatura, mas ela compartilha muito das leituras dela. E a Carol Burgo, se não deu pra entender. E ela é muito boa quando ela fala dos livros. E ela começou a me dar muita vontade de ler alguns livros que eu nunca pensei em ler, assim, na vida. Então, acho que isso é muito legal em colocar no seu feed perfis de leitura. Porque às vezes você tá até passando, assim, aí alguém compartilha uma leitura e faz um comentário que, assim, você fala, nossa, que legal. E daí você vai e coloca na sua listinha ou procura no Kindle. E isso é muito legal. É, eu li muitos livros que eu achei que nunca leria, tipo esse dos 10 argumentos das redes sociais que eu falei no outro episódio. Foi assim. Acho que isso ajuda muito a gente a criar o hábito, mas também dá vontade de ler, assim.
Posso dar minha dica?
Claro.
É, bom, no caso, não sou muito exemplo, né? Porque não tô conseguindo ler mesmo. Então, mas o que eu pretendo fazer é cortar o mal pela raiz mesmo.
Eita, nós.
Então, tipo assim, por que não estou lendo? Um dos motivos, porque eu chego em casa e durmo. Tô com problemas de sono, tô dormindo mal e tal, tal, tal. Quero consertar isso pra conseguir ler. E estar mais disposta. Então, tipo, meio que cuidar da minha saúde, assim, até.
Uhum.
Sabe? Pra ter mais essa disposição. É, outra coisa que é isso que Stephanie falou de Instagram, celular no geral. Então, eu tô pensando em, sei lá, colocar o celular no modo avião, quando for ler.
Deixar em outro cômodo.
Sim.
Uhum.
Porque É isso. E por último, é o que vocês falaram, que é o Kindle. Eu tô considerando bastante.
Acho que pode te ajudar bastante,
sim,
amiga.
Sim, eu acho, sim. Eu acho que eu vou ceder.
E existe biblioteca.
Existe.
A gente pode pegar livro emprestado das
Só
amigas.
Só fazer um cadastro com a RG.
Eu fiz um amigo do livro com os meus amigos ano passado. Foi muito legal. Muito legal.
Eu quero só falar uma coisa. Quanto a se desligar de redes sociais e tal. Como eu trabalho com isso, a Stephanie também. É, a Antonella, a certo ponto também. Eu tô de saco cheio do Instagram fora do trabalho, sabe? Às vezes eu não quero mais mexer. Daí o que eu vou fazer é ver Netflix. E daí agora eu tô me obrigando a, em vez de ver Netflix, dar um pouquinho. Tá
é,
ajudando
acho
bastante.
Que a gente tem, é, assim, fica com esse viés nostálgico do, ai, o tempo em que ler era a primeira coisa que eu queria fazer quando eu chegava em casa. Também, sei lá, era a época que eu ficava vendo Sessão da Tarde.
E é legal poder
e
ver.
E a gente já tem tempo,
né? É, tinha muito tempo. Então, acho que vale sim a gente criar pequenos... É, momentos de leitura, já que eles não existem organicamente, assim. Então,
começa, sim,
é isso, bota o seu celular fora, sei lá, acende uma vela. É, enfim, cria o momento e vai fazendo até que vire uma coisa que você fale, ai, deixa eu pegar meu livro. É, não se culpe se você não tá conseguindo. Você não está sozinho.
Sim, estamos todos juntos nessa.
Estamos todos juntos. É, fale do que você tá lendo, às vezes nas suas redes também, isso faz com que você se empolgue com a leitura que você tá tendo, isso faça você, tipo, continuar lendo. Acho que é lidar com o que tem na nossa mão, assim.
É isso. Gente,
vamos pras dicas da semana?
Dica da semana. Eu vou indicar o meu livro favorito de todos os tempos, tirando Harry Potter. É um livro de uma autora que chama E. Lockhart, depois eu mando tudo bonitinho, chama Mentirosos, e é um livro que ele faz a cabeça explodir, assim, é curtinho, tem acho que 200 páginas, e é muito, muito, muito bom, e eu não vou falar sobre o que é, porque a graça do livro, a Noelle faz que embebedar aqui no final do podcast, a graça desse livro é você saber o menos possível, sabe, tipo, você tem uma noção... A orelha dele é tipo um poeminha, assim. Você não sabe nada. E eu fui sem saber nada do livro. E, gente, é maravilhoso. Tô pra todo mundo que eu falo, geralmente eu dou de presente depois. Então esperem ganhar esse livro em algum momento.
Eba.
Vai chegar. E é muito, muito legal.
A minha dica não é sobre livros. É porque eu fui no show do Silva, que é o amor da minha vida, eu acho.
Depois Alexandre!
Não, Alexandre sabe que pra estar comigo tem que lidar com isso. Mas é porque... Tudo bem que foi o último show da turnê, mas é porque eu amo Marisa Monte. E ele fez...
É lindo esse show!
Sim. E ele fez um disco comemorativo da Marisa Monte, que tem, tipo, releituras de músicas dela. Eles fizeram uma música juntos. E aí eu fui no show e, tipo... Me surpreendi muito positivamente. Não que eu tenha ido com poucas expectativas, mas é que foi muito incrível. E aí, isso me deu uma vontade de ir em mais shows de bandas nacionais, porque eu acho que a gente sempre valoriza muito o que vem de fora. E a minha dica da semana é essa. Valorizem o Silva, que é lindo, perfeito, maravilhoso. E valorizem bandas nacionais também. É isso.
Eu vou dar duas dicas. Uma delas é ler Helena Ferrante. Mas começando por A Amiga Genial, porque os outros livros dela são bem mais pesados e pode assustar.
Isso é um pouquinho continuação do outro, assim, parcialmente.
Então, A Amiga Genial é um livro sobre duas amigas. Uma delas é a Lenu e a outra é a Lina. E assim, são quatro volumes de uma história... completamente perfeita.
Uhum.
Porque ela é muito real e você se relaciona com os personagens de maneiras com que às vezes você se sente até envergonhado e que faz você pensar muito sobre como você lida com as coisas. E ainda assim, é uma leitura super fluida porque é a vida delas, né, na Itália, em Nápoles. E assim, todo mundo que lê... Não todo mundo, né, mas... É um livro real que virou uma febre. E o que eu acho muito legal é que a Helena Ferrante, ela tem um jeito de escrever que é muito particular e que gerou, assim... eu tenho amigas que estudam letras e tal. E elas têm feito um monte de seminários sobre a Helena Ferrante e tudo mais.
Só que
mais.
Existem várias fanfics ao redor dela, né?
Sim, ela é, tipo, uma personalidade bem...
Curiosa.
Então, e é uma mulher, eu acho muito legal ler mulher.
E ela é um pseudônimo, gente. Que uma das fanfics é que tem um autor italiano que escreveu um livro X, que agora eu não lembro qual é o nome. E um dos livros da Helena Ferrante é praticamente o mesmo livro, só que porque é um livro sobre um casal, que agora eu não lembro qual deles que é. Mas que o livro do escritor homem é a visão do marido e o livro da Helena é a visão da esposa. Então, existe uma teoria de que pode ser o cara sendo, tipo, Helena Ferrante é um pseudônimo desse autor, mas também dizem que pode ser uma outra tradutora X e que eles são um casal, que pode, sabe? Tipo, tem várias histórias por trás, é bem louco.
Muito louco. E a minha outra dica é para os corajosos. É o meu livro favorito da vida, ele chama Uma Vida Pequena, mas ao contrário do que o nome sugere, ele é um livro de quase 800 páginas. Mas ele, assim, também mudou minha vida. Ele veio num momento de profunda tristeza, o que torna o livro um pouco mais difícil de ler. Mas ele é perfeito. É da Hanya Yanagihara, na verdade. E, assim, é um livro que faz a gente questionar e repensar muito da nossa própria vida e o quanto a gente... se apega a questões e coisas que, enfim, não são importantes. Parece um super clichê, mas é um livro belíssimo e, assim, realmente divisor de águas em antes e depois. E eu fiz um vídeo sobre ele no meu canal do YouTube há alguns anos. E foi muito legal que muita gente leu o livro depois e veio me falar o quanto também fez diferença. Então, se você tiver com vontade de ler um livro bem grande... mas ele, apesar de ser grande, ele é bem, assim, uma leitura tranquila, assim, não é termos difíceis nem nada assim. Então, fica a minha dica.
A minha dica é o livro Amiga Ursa, que é um livro infantil da Rita Lee. É muito bonitinho mesmo, muito fofinho, que fala sobre maltrato de animais e tem personagens, eu não vou dar spoilers... mas tem personagens convidados no livro, bem fofinho. A Rita Lee fez uma leitura do livro para crianças, acho que anteontem.
Foi.
Cantou depois. Nossa, fiquei mega emocionada vendo os livros, sou muito fã dela. Inclusive, um dos livros que eu comecei a ler e não consegui acabar a biografia dela. Preciso dar um jeito de acabar. E tô falando de um livro infantil, um porque é o último que eu li, e dois porque eu acho que a gente também tem que... da nossa forma, incentivar que as crianças leiam também. É um papo muito de tia, mas as crianças não tiram a cara do celular e do iPad.
Não mesmo.
E isso é muito assustador. E enfim, é um livro legal para crianças e adultos. E é bem bonitinho. E fácil e com ilustrações fofas. E essa é a minha dica.
E quais são os arrobas de vocês, meninas?
Stella Espínola, no Instagram e no Twitter.
Eu sou Antonella Vanoni no Twitter e no Instagram.
Eu sou hello_sunshine no Twitter e che_noelle no Instagram. CHEZ_NOELLE.
Eu sou Jo Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram. E caso vocês queiram seguir nossas redes sociais, no caso nossa rede social, é @meiofiopodcast no Twitter. E estamos em todas as plataformas de streaming, claro, você está nos ouvindo. Mas se você quiser mandar para o seu amigo que não tem a plataforma que você está ouvindo, entra no meiofiopodcast.com.br, que lá tem tudo.
Chique!
Chiquérrimas. Obrigada, gente. Tchau.
Beijo.
Tchau.